A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Ricardo de Deus, que é compositor, pianista e arranjador. Desde 1999, ele mora em Cabo Verde. No programa de hoje, ele irá falar sobre a interseção música e sobre a cultura cabo-verdiana. Ricardo de Deus, um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, professor Ricardo. É um prazer enorme estar aqui na sua companhia, no seu programa, aqui nesse espaço da Universidade de São Paulo. É um prazer enorme.
Seja bem-vindo. Inclusive, grato. Você vem praticamente do meio do Atlântico, né?
Para cá, né? É, Cabo Verde está ali, né? Entre Europa, Brasil e África, né? O continente africano está ali mesmo no meio do oceano. E é sempre um prazer estar voltando aqui para o país de minha origem, né?
Pois é, você é brasileiro, mas já mora há quanto tempo em Cabo Verde? É,
esse ano, agora em agosto, completou 17 anos que eu estou lá.
17 anos, né? 17 você anos. É um músico bastante conhecido em Cabo Verde, né? Bastante respeitado também em Cabo Verde. Mas conta aí como é que foi esse seu início, né? Em 1999, né? Que
exatamente.
Você foi pra...
É, eu estava aqui mesmo antes de estar indo para lá, fazendo meus estudos de música, né? Que eu também estava estudando em vários lugares, na ULM, na Universidade de... na Escola de Artes de São Caetano do Sul, depois também na Universidade na Cruzeiro do Sul. E aí, na altura, eu estava tocando com alguns grupos aqui em São Paulo, né? Fazendo freelances, né? E eu tocava com um grupo de Porto Seguro, na altura. E aí nós fomos tocar numa quadra de uma escola de samba, eu já não lembro o nome da escola de samba, e era a noite da conscientização negra. Então aí também nessa mesma noite haveria um grupo de Cabo Verde, né, que nós nos conhecemos lá nesse show, e aí tocamos primeiro, ou eles depois, já não me recordo, mas eu lembro que depois tocamos juntos no palco e tal, e estava ali presente um cônsul, o Agnaldo Rocha, que hoje em dia já é falecido. E aí ele falou, olha, tem um festival, isso era em novembro, né, de 98. Ele falou, olha, em maio do próximo ano tem um festival lá, que vai sempre muitos músicos de vários países, inclusive do Brasil. E ali já houve meio um convite, né, depois veio formalizar. Então em maio já estávamos tocando nesse festival, o Festival da Gamboa, né, que tem uma praia, né, a Praia da Gamboa ali, na cidade da praia, né, na Ilha de Santiago, né, que são 10 ilhas, né,
Cabo Verde. É a praia capital, né?
É a capital do país, exatamente. E aí fomos tocar e tal, e aí depois eu também fui passar férias, e aí depois o que me levou foi o amor, né? Acabei encontrando o que hoje é minha companheira, minha mulher, e aí depois ela veio pra cá, eu fui pra lá e decidimos ficar lá, né? Aí,
que é a Vera de Deus,
Vera,
né?
De Deus, exatamente. E aí já tô lá há 17 anos, né? Trabalhando com música, dando aulas, tocando... Enfim, gravando, fazendo meu projeto, também os meus projetos, mas também projetos com artistas de lá, né? Gravando com eles, tocando, saindo assim para vários países.
Inclusive, você
da
tem um projeto lá no Centro Cultural Brasil Cabo Verde, né? Que é ligado à Embaixada Brasileira. Você tem um projeto de ensinar música para as crianças, né?
Exatamente. A Embaixada abriu lá um belíssimo centro cultural, né? Que tem várias atividades culturais, né? Música, literatura, pintura, teatro, dança. É um espaço assim, que a cidade da praia, né? Ganhou muito, assim, ganhou muito assim, com esse espaço. Então, eu também já estou lá há alguns anos, praticamente desde que abriram um centro cultural, dando essas aulas de música, lá, aulas de piano, para quem tiver interesse. E aí eu estou sempre com os horários todos preenchidos, assim, muito feliz dessa procura enorme lá pelo ensino da música, ensino do piano.
Porque o cabo-verdiano ele é muito musical, né? A Gláucia Nogueira, inclusive, ela já passou aqui pelo Diversidade em Ciência.
Que legal, que bom.
E
maravilha.
Ela fez uma enciclopédia, né, da música cabo-verdiana. E isso demonstra a quantidade de estilos, de gêneros, né? É muito grande. O povo cabo-verdiano é muito musical, não é?
É muito musical. É muitos músicos, né? E o que me fascinou nessa questão da música e dos músicos é um país com tanto talento, tantos músicos, e não haver um ensino formal, né, de música, né? E mesmo informal, muito pouco, assim, as pessoas aprendem na rua ou com amigo, e mesmo os músicos acabam tocando e coisas, nós que somos músicos não sabem o nome dos acordes, não tem um conhecimento, assim, musical, e fazem música de uma forma muito boa, assim, me espanta.
Intuitiva.
Essa, né? Intuitiva, assim, muito, muito bom.
Agora, o mesmo também a gente vê aqui no Brasil, né, assim, é um país musical, né, mas, assim, o acesso das pessoas à música, o estudo da música nas escolas, né, ainda é muito relativizado, né.
É verdade, E voltando assim, desculpa ali um pouquinho para Cabo Verde, aí o que eu penso, imagine se as pessoas começassem, porque eu vejo também como tem esses dois lados, né, um pouco também desse lado intuitivo e também um pouco do estudo que eu tive, eu vejo que isso te possibilita você chegar um pouco mais longe, compreender melhor, até uma forma depois de comunicação, né, se você vai para outros países, encontra outros músicos, é uma linguagem comum, né, mesmo depois de saber ler uma cifra, uma pauta, ou escrever uma música, acaba sendo, ajudando depois no processo de fazer música, né, se você encontra músicos que às vezes lê, você leva a música já escrita, o que você pode fazer em meia hora, se não tiver escrito, vai demorar 2, 3 horas, então é um processo que nos ajuda a comunicar, você levar a sua música, né. E eu vejo que em Cabo Verde não há isso, mas também, claro, não impossibilita que a música seja feita. Mas o que eu vejo, pensar, minha forma de ver e tá trabalhando com eles, é tentar dar essa ferramenta de comunicação, né? Que essa comunicação acaba sendo mais facilmente e de uma forma mais rápida, né?
Inclusive, assim, o seu estilo é mais instrumental, né? Em que medida a cultura cabo-verdiana influencia a sua obra?
Nossa, eu acho que grandemente, né? Porque o que a gente vai percebendo nessa minha caminhada aqui, né? Nessa vida, né? É que o lugar onde você está influencia diretamente em você, não é? Então, aquele clima dali, o mar, né? Essa ligação, mesmo aqui também, né? Temos o mar aqui em São Paulo, sou de São Paulo, mas eu não tenho uma ligação direta, nunca tive uma ligação direta com o mar, como eu tenho em Cabo Verde, né? Todo dia eu vejo o mar, eu trabalho, eu vejo o mar, todo canto do quase... Não posso dizer, quase todo canto você está vendo o mar. Então, essa ligação com o mar, essa relação que eu fui criando com o mar, influencia muito e a vivência ali muito mais tranquila, muito mais pacata.
E só para o ouvinte se localizar, né? Cabo Verde, ele tem. São 10 ilhas.
10 ilhas.
10 ilhas e 9 são habitadas.
Exatamente.
Né? E a capital é Praia, que é onde você mora, né? Onde está o Palácio do Governo.
Exatamente.
Que é na Ilha de Santiago. E realmente, eu estive lá, né? E realmente a presença do mar, ela é muito... E ela está muito marcada, né? Na cultura cabo-verdiana. Né?
É verdade, é verdade. E além disso, também a questão do país também ter a língua oficial, né? Que é o português, como o nosso, só que ainda tem... Como eles têm apenas 41 anos, né? Foi isso esse ano, né? 41 anos de independência. O português está muito assim, mais próximo do português de Portugal do que nós, né? Nós criamos um sotaque bem brasileiro no cada estado.
O acento,
né?
Deles é português.
É muito,
né?
Português. E aí disso vem o crioulo, né? Que é o dialeto. E...
Que eu até diria uma língua, né? Porque ela tem gramática, tem tudo.
É, tá nesse processo, assim, de oficialização, assim, muitos debates lá, essa questão.
E quase, né? Todas as músicas cabo-verdianas, né? Elas são em crioulo.
Exatamente.
Né?
É isso que é interessante, porque a língua oficial é o português, mas as pessoas, normalmente, no seu dia a dia, nos seus convívios, é sempre em crioulo que se fala. As músicas são todas em crioulo. Então, acho que, para mim, isso é uma questão da identidade bem forte de Cabo Verde, né? E isso eu acho muito interessante, isso então é uma inveja, assim, que eu gostaria de nós, os brasileiros, também ter um crioulo, um dialeto, não precisava ser um crioulo, um dialeto que tivesse tanto peso, né, quanto o crioulo tem em Cabo Verde,
exato,
né, juntamente com a língua portuguesa, né.
Aliás, que a língua crioula deveria ser a língua oficial.
A língua,
né?
Oficial, né, é que muitas pessoas estão levantando essa bandeira, né, tentando fazer com que isso aconteça.
E você lançou nesses seus anos de Cabo Verde, você lançou dois CDs.
Dois,
né?
CDs, exatamente.
Um que é Fragmentos.
Isso, foi o primeiro.
E o primeiro, né? Quando foi lançado?
Acho que foi entre 2006 e 2007.
E o Vem de Lá, que é o seu trabalho mais recente, né?
Exatamente.
Então, vamos ouvir alguma coisa do seu primeiro, Fragmentos?
Pode ser.
A morna brasileira?
Exatamente, que a gente estava falando do crioulo, né? Então agora os ouvintes podem ouvir essa morna, que é um estilo de Cabo Verde. Eu chamei morna brasileira porque no fim eu coloquei uma ligação com... Ela se transforma numa bossa nova e aí é cantada pela Tete Alinho em crioulo com uma letra da minha companheira, da minha mulher, a Vera de Deus, que é em crioulo.
Perfeito.
Perfeito.
Então vamos ouvir Morna Brasileira, do CD Fragmentos. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o compositor, pianista e arranjador Ricardo de Deus, que mora há 17 anos em Cabo Verde. Pois é, Ricardo, nós ouvimos aí a morna brasileira, cantada inclusive em crioulo, né?
Crioulo,
que a gente estava falando anteriormente, que é uma língua... É o idioma de Cabo Verde, né? Deveria ser o idioma oficial. E cantada aí pela Tete Alinho. E a letra de Vera de Deus.
Isso, né? Mesmo, isso mesmo.
Agora, você, a maior parte do seu trabalho é instrumental, né?
Exatamente. Em grande parte é instrumental e acaba tendo alguma coisa sempre vocal, né? Nesse tema aí que tem essa letra, convidei a Tete, né? Nesse próximo eu acabei também cantando umas 3 músicas, próximo trabalho. Então a gente sempre tem alguma ligação com a música vocal também, né?
A cantora de morna também, cabo-verdiana, né, que é a Cesária Évora, que influência ela teve no seu trabalho?
Olha, eu penso que ela diretamente, assim, não me influenciou muito, assim, também por ela ser de outras ilhas. Eu acabei tendo, assim, influências de outros músicos ali, mais da ilha ali, né? Também teve um músico que marcou bastante. Logo quando eu cheguei, eu conheci e a gente trabalhou juntos, que era o Orlando Pantera, que acabou cedendo músicas, assim, depois que ele também faleceu jovem. Logo quando eu cheguei, acho que consegui estar com ele apenas uns 2 anos, de uma nova geração, assim, né? Ele veio influenciar a Mayra Andrade, a Lura... Princesito, o Tcheca Andrade, que são os jovens artistas cabo-verdianos que estão agora conquistando o seu espaço, né? Cesária foi uma pioneira, né? Foi uma das primeiras, assim, costumam chamar embaixadora de Cabo Verde, né? Que ela foi pro mundo, quase o mundo todo, levando a música de Cabo Verde. E, nomeadamente, a morna, né? Que é esse estilo um pouco mais nostálgico, assim, que alguns dizem que tem uma influência do fado português, né? Mas a Morna em si foi, é uma música também que eu gosto, né? Porque é gostoso de tocar às vezes no piano, né? Ela tem uma forma bem típica. Nessa música, talvez não foi muito possível perceber que ela não é uma morna 100% tradicional. Mas às vezes eu gosto de tocar algumas mornas nos meus shows tradicional, então tem uma forma bem peculiar assim no piano. Então, legal essa questão da morna.
Do seu novo trabalho, né? Que é o CD vem de lá, né? Tem uma série de músicas assim bastante interessantes, uma delas, Verusca. Vamos ouvir, depois você fala como você compôs.
Exatamente, perfeito.
Ricardo, nós acabamos aí de ouvir, né, uma música sua, que do CD Vem de Lá, a Verusca, né?
Verusca.
E o porquê desse nome? Mas antes de você responder, a gente vai para um breve intervalo.
Claro.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.